Abrigo, Laboratório de Rádio da Cáritas Diocesana de Beja. Para ouvir na Voz da Planície, na penúltima segunda-feira de cada mês.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Laboratório de Rádio da Cáritas Diocesana de Beja, no âmbito do projeto Estou Tão Perto Que Não Me Vês. Nos vários laboratórios de rádio participam sempre um conjunto de intervenientes e são momentos aqui, sobretudo de reflexão, sobre o modo como os grupos mais desfavorecidos, em particular as pessoas em situação de sem-abrigo, vivem, como vêm à rua. O nosso lado também merece reflexão, no sentido de contribuirmos em conjunto, de algum modo, no combate ao estigma ainda instalado em relação à situação destas pessoas. Proponho que a partilha comece dentro do grupo que se reúne neste primeiro laboratório de rádio e que, no decorrer da conversa e das reflexões sobre as pessoas em situação de sem-abrigo, estratégias e intervenção para a inclusão, nos vamos apresentando. Eu sou Ana Elias de Freitas, jornalista da Rádio Voz da Planície, e desafio desde já Filipa Duarte, olá, que coordena o projeto da Cáritas Diocesana Estou Tão Perto Que Não Me Vês, a fazer o ponto de situação do trabalho que tem sido feito há mais ou menos um ano e meio.
Olá, antes de mais, muito obrigada pela presença também de todos neste laboratório e das pessoas que nos estão a ouvir e que podem contribuir também através do seu pensamento depois do resultado destes laboratórios para aquilo que é as condições de vida da pessoa em situação de sem-abrigo e podermos todos apontar em novos caminhos para como é que estas pessoas também habitam o nosso território. Relativamente ao projeto, o projeto, como a Ana disse, começou há cerca de um ano e meio. Aquilo que nós temos vindo a verificar é que cada vez mais há uma aproximação, quer das pessoas que inicialmente a equipa de rua contactava nos locais onde as pessoas pernoitavam e faziam as suas vidas. Há uma aproximação maior agora ao espaço que também faz parte deste projeto, porque o projeto tem uma parte que é uma equipa de rua, uma equipa técnica de rua, e depois um espaço físico, que é um espaço que pretende ser um lugar securizante, onde as pessoas podem, além de poder ter resposta a uma série de necessidades, desde as mais básicas, como os seus cuidados de higiene e alguns alimentos de pequenos snacks ou pequeno almoço, podem também ter todo um acompanhamento nos seus projetos de vida. E, portanto, temos notado, essencialmente, que ao longo deste ano e meio há já uma frequência deste espaço com uma relação muito mais coesa das pessoas para com a equipa, o que nos demonstra que também há um maior comprometimento com o seu projeto de vida que têm vindo a delinear com cada um dos técnicos que as acompanha.
Um projeto que mudou as instalações físicas no passado dia 8 da Casa do Estudante, onde nós ainda estivemos a fazer a visita às pessoas que estão a ser acompanhadas, mudou aqui para o edifício da Cáritas, para o número 16.
Exatamente, portanto, fizemos esta mudança de instalações, até com a ajuda também de um dos beneficiários do espaço.
O senhor Zé,
o que demonstra realmente este envolvimento com o projeto, porque na realidade o projeto é para eles, o lugar, o espaço, histórias, que é assim que se chama o drop-in, é para eles também poderem cuidar, até porque nós temos muito esta preocupação da ética do cuidado, não só do espaço físico, mas da relação entre técnicos e a própria relação das pessoas que experienciam esta situação de sem-abrigo. E mudámos então recentemente, temos tido um bom feedback por parte dos nossos beneficiários.
Facilmente perceberam que tinham que vir ao outro lado, não é?
Sim, e têm dito que gostam do novo espaço, porque estávamos preocupados com esta mudança, porque as mudanças trazem sempre alguns aspectos que podem criar aqui um hiato de tempo ou de adaptação, e a verdade é que houve uma adaptação muito, muito fácil e muito rápida e com um feedback muito positivo da parte deles.
Tiago Pereira, olá também, é vogal executivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, da CCDR. Perante esta realidade que acabámos de ouvir a Filipa Duarte avançar, que importância é que assume para uma entidade como a CCDR apoiar a inclusão de pessoas nestas circunstâncias, ouvindo os resultados de projetos como este? Estou tão perto que não me vês.
Eu gostava só de primeiro vos cumprimentar e de cumprimentar, mas sobretudo enaltecer esta iniciativa, isto é, a forma inovadora com que estamos também a comunicar um projeto que é tão importante e que transforma a vida de tantas pessoas. Isto é, estás tão perto que não me vês e nós estamos na rádio a procurar sensibilizar as pessoas, e por isso eu gostava muito de cumprimentar a Cáritas, mas também de esta associação feliz com a Rádio Voz da Planície para enaltecer uma iniciativa que é muito válida, mas hoje em dia, isto é, não só apenas do ponto de vista do reconhecimento, mas sobretudo também da consciencialização, mecanismos de comunicação como este, e a rádio ainda tem esse poder fantástico de chegar a muitas
pessoas. É o mais democrático de todos,
é o mais democrático, é o mais livre,
mais
não é?
Livre.
É o que tem uma expressão até maior, e por isso eu acho que esta associação é fantástica, e queria enaltecer e dizer que para mim é de facto um privilégio poder partilhar este momento e fazer parte deste marco neste projeto. A nossa missão, sobretudo no programa regional, é nós podermos apoiar precisamente iniciativas como estas, isto é, que respondem às necessidades de inclusão da nossa região, mas que acrescentam standards de qualidade, mas também de preocupação. Por exemplo, ressalvava aquilo que a Filipa falou da ética do cuidado, nós podermos ter uma perspectiva inovadora, mas ao mesmo tempo podermos cuidar de uma forma bastante qualitativa de todas as pessoas que têm este tipo de necessidades. O programa do Alentejo teve ao longo também deste período e terá também no futuro esta preocupação de acrescentar valor social aos projetos que são apresentados, e a Cáritas tem sido referida como um exemplo não só regional, nacional, mas também internacional na perspectiva como faz esta integração, e por isso eu acho que temos que precisamente replicar mais projetos como este, porque quando se tratam de boas práticas na área social, nós temos que sobretudo conseguir maximizar o poder destes projetos transformadores.
É, de alguma forma passa a CDR também o perceber que aquela que é a ajuda que pode dar tem algum efeito, não é? Vê-se no terreno, há 80 pessoas que ainda estão a ser acompanhadas, mas por este estou tão perto, não me vejo, já passaram 400 pessoas em situação de sem-abrigo.
Isso é um número muito, muito expressivo. Nós costumamos dizer que no Alentejo todas as pessoas têm um nome e têm um rosto, mas quando se trata de problemas sociais, essas pessoas têm um nome e têm um rosto diferente e que têm de ter um apoio também diferenciado, e por isso concordo inteiramente com aquilo que disse. Para nós, que, e como devem perceber, estamos sempre muito preocupados com aquilo que são os números de apoio, os volumes de financiamento, os indicadores que conseguimos atingir, não é? Somos também nós avaliados por isso, mas percebemos que no final do dia, quando estamos a apoiar um projeto, estamos a apoiar o Sr. Zé, como já aqui foi falado, ou as pessoas que visitámos hoje. Têm um rosto, têm uma história, têm uma marca, e é isso que nós estamos a apoiar. E quem está em exercícios de cargos de gestão pública sente que depois esse é o resultado final de muitas semanas, muitos meses, em alguns casos muitos anos de negociação, de trabalho, e que temos parceiros fantásticos para poder apoiar precisamente esta.
Além do Sr. Zé, que já falámos, vamos ter a oportunidade no decorrer deste laboratório de ouvir pelo menos mais dois depoimentos
muito
que vamos também comentar.
Fantástico.
Ora, junta-se também agora à conversa Maria Inês Rodrigues, do Centro Distrital de Segurança Social de Beja. Ouvimos a Filipa Duarte, ouvimos o Tiago Pereira. Seria importante saber que respostas é que a Segurança Social tem para estas pessoas, para estas situações, estas pessoas em situação de sem-abrigo.
Ora, muito bem, eu secundando aqui primeira intervenção, também gostaria de saudar a iniciativa por tudo o que já foi dito.
Claro.
E também pela... um bocadinho pela ousadia de experimentar coisas novas, de facto. Hoje a intervenção já não é, já não pode ser apenas reproduzir os modelos a que estávamos mais habituados ou que consideramos mais clássicos. As questões da promoção da inclusão, e essa também é uma das missões da Segurança Social, passa de facto muito pela inovação, pela experimentação de novas práticas que ponham sempre as pessoas no centro da intervenção. E, portanto, gostaria também de salientar essa dimensão aqui desta iniciativa. A segurança social, enquanto política pública, enquanto área de política pública, tem na sua missão justamente a prevenção e a reparação de situações de carência, a proteção a grupos sociais mais vulneráveis ou a eventos que ocorram na vida das pessoas e que exijam a proteção especial, promover a inclusão, promover o desenvolvimento de competências para o exercício da cidadania e também promover o desenvolvimento das comunidades no sentido de uma maior capacidade inclusiva. Neste quadro de objetivos e de missão da Segurança Social, a atividade desenvolve-se em vários domínios. Penso que todos poderão ser chamados aqui neste contexto de intervenção. O domínio da chamada proteção de cidadania, ou seja, aquele subsistema que permite proteger cidadãos em situação de carência ou de ausência de rendimentos. E que poderão ter acesso a prestações que não dependem de uma carreira contributiva ou que não dependem de uma situação para trás, que tem a ver com a situação da pessoa no momento. E aqui estamos a falar, nomeadamente, do rendimento social de inserção, que eu penso que é paradigmático e que é uma das principais prestações que a Segurança Social tem enquanto prestação, porque depois ele também convoca todas as entidades da comunidade em matéria de inserção, mas no que diz respeito à prestação em si, é uma prestação que visa justamente combater a pobreza, mas também podemos estar a falar na prestação social para a inclusão, no caso da ocorrência de situações de deficiência. Portanto, são prestações que visam justamente promover o combate à pobreza e garantir meios de subsistência mínimos a pessoas com ausência de rendimentos. Temos depois uma outra vertente de intervenção que a Segurança Social promove, financia, de alguma maneira, e que regula, e que é desenvolvida por uma rede de instituições, como é o caso da Cáritas, diocesana de Beja, e que são respostas sociais dirigidas ou à população em geral, ou à comunidade em geral, ou a grupos especialmente vulneráveis em função das suas características, e que são recursos seguramente a mobilizar no quadro de uma intervenção desta natureza. Estamos a falar aqui de respostas como, e vou falar de respostas que existem em Beja, nomeadamente no Conselho de Beja, que são respostas desenvolvidas por IPSS financiadas pela Segurança Social, como seja, por exemplo, cantina social, que é uma resposta que a Cáritas também
dá, não é?
Tem, mas não só, existem no Conselho de Beja 4 instituições a desenvolver cantina social que com uma capacidade de fornecimento diário de cerca de 150 refeições. Estamos a falar de refeitório social, que parece um bocadinho o mesmo, mas não é exatamente o mesmo, porque tem depois outras vertentes de apoio a necessidades básicas e que a Cáritas também desenvolve, neste caso é o único no concelho e até no distrito. Estamos a falar também de um outro tipo de intervenção que nós não temos aqui, que são os balneários sociais, mas estamos a falar também em respostas de alojamento de emergência. Neste momento celebramos um protocolo com a Cáritas justamente para um centro de alojamento de emergência social que está a funcionar aqui em Beja. Não é dirigido unicamente ao concelho nem ao distrito, porque não o são as respostas de emergência, mas ainda assim é uma resposta também com capacidade de ser mobilizada para a intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo. A comunidade de inserção, porque depois também eu acho que temos que pensar na intervenção das pessoas em situação de sem-abrigo, e essa é a lógica também da Segurança Social, olhando para a intervenção numa perspectiva de percurso, ou seja, o desejável é podermos ter um conjunto de respostas que, no seu conjunto, possam permitir que as pessoas façam com segurança um percurso de inclusão, que não é linear, não é igual para todas as pessoas, mas que pode convocar em cada momento recursos.
Personalizando as respostas. Isso, de alguma
pronto.
Forma.
Sim. Há recursos que são direcionados para públicos mais vastos, como estes que eu lhe falei agora, mas depois haverá outro tipo de recursos que foram colocados mais no quadro da INIPSA em especificamente, que é o caso das respostas de natureza habitacional temporária ou mais permanente, e que pretendem também, pelas suas especificidades, ir dando resposta a estas necessidades. Estamos a falar dos apartamentos partilhados, do Housing First, Há aqui um outro conceito, deixem-me ver, que nós aqui não temos ainda as habitações colaborativas, que também, não sendo específico para pessoas em situação sem abrigo, é também uma possibilidade. Sim. Aliás, os fundos, como o Dr. Tiago certamente poderá...
Nesse caso é o PRR que está a intervir nessa
isso
matéria.
Mesmo, isso mesmo. Portanto, têm sido já celebrados protocolos para estruturas e equipamentos criados ao abrigo justamente de financiamentos do PRR. Portanto, a Segurança Social, para me reposicionar face à sua questão, a preocupação da Segurança Social é justamente no quadro da sua missão de promover a inclusão e de proteger os grupos mais vulneráveis, é de atuar através do universo das prestações, nomeadamente estas mais específicas de combate à pobreza, e também de promover a criação, apoiar, financiar respostas sociais, umas mais tradicionais, umas mais generalistas para a comunidade, outras mais específicas, sempre, e isso acho que é importante dizer, e hoje cada vez mais, sempre abertos à inovação, ou seja, sempre com capacidade de integrar respostas inovadoras. Isso parece...
É um pressuposto, não é?
Sim.
Sim. Nós, Rádio Voz da Planície, falamos com esta pessoa em situação de sem-abrigo, Rui Pelica, ainda está a ser acompanhado pelo projeto. Vamos ouvi-lo e depois vamos todos aqui em conjunto também refletir um pouco sobre aquilo que ele diz.
Ora, diga-me o seu primeiro e último nome.
Rui Pelica.
O Rui Pelica não é de Beja?
Sou de Brinche.
E como é que veio parar esta situação?
Já desde pequeno cano nisto, desde meus 10, 15 anos, cano nisto. Tinha um pai e uma mãe muito bom, fazia-me tudo, pagava-me tudo, dava-me tabaco, dava-me dinheiro, e trabalhei na César Cibeja há uns 7 anos, estava a tirar um curso de horticultura, acabei o curso, tive um acidente de carro, agravei a situação, estive em coma, 3 meses e meio, em São José, ligado à máquina.
E acabou por parar na rua?
Sim, sim. Vendi tudo o que o meu pai me disse e a minha mãe me deixaram e vim para a rua, meti-me na droga.
Que idade é que tem?
46.
Já lá vão uns anos, certo? Então e como é que está a ser tratado aqui pela Caritas com este grupo?
Tratado.
Diga.
Estou a ser bem tratado.
Quando diz bem tratado é o quê?
Estamos a ajudar bastante.
E que ajuda é que você aqui tem que precisava tanto? Conte-me lá.
É dormida, é comida, banho, é essas coisas.
Ajuda a ter um bocadinho de dignidade.
Sim, sim.
E a relação aqui com o resto das pessoas que fazem parte também desta situação de voluntariado é boa?
É. Eu já tinha estado nas Caritas há anos, pagava da reforma 200 ou 200 e tal, não sei quanto é que era, agora não tenho pago nada, não sei.
Continua a ser ajudado na mesma.
Sim, sim.
E vem aqui fazer o quê? Vem à noite, vem dormir, não, como é que faz?
É dormido no pé da estação, numa casa abandonada que está lá. Era uma instituição que era aquilo.
Obrigada.
Este é o primeiro depoimento que tínhamos aqui para lhes propor, o Rui Pelica. Começo já ali pelo Tiago Pereira. Quer aqui partilhar connosco o que é que percebeu deste depoimento?
Isto ilustra bem aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, né? No final do dia existe um rosto, existe uma cara, existe uma pessoa que é ajudada e apoiada por aquilo que é uma iniciativa que merece ser e que merece ter o reconhecimento por parte das entidades públicas, quer seja da Segurança Social ou, no caso que aqui represento, do Programa Regional do Alentejo. O meu filho, a história que tem 5 anos, a história que mais gosto é a história dos três porquinhos. E eu há algum tempo comecei a pensar que de facto aquele universo é fantástico, porque nessa história não existe nenhum tipo de privação e as pessoas acabam por ter os recursos que acabam por ser ilimitados, porque em função do gosto e da orientação de cada um constroem as suas casas, têm as consequências que daí advêm, no final acabam todos bem dentro de uma casa,
na casa segura do mais velho,
na casa segura do mais velho, acabam todos com habitação. E essa história, de facto, eu tenho feito uma série de analogias com essa história e hoje vinha no caminho e de facto pensei quão poderosa é essa história e de que forma é que ela também contrasta com a realidade, e nós percebermos que cada percurso de cada pessoa tem consequências que
nós, as escolhas
que se fazem, e por isso é que eu já falei, nós temos que apoiar aquilo que são as primeiras, as segundas, as terceiras, as quartas e muitas vezes as quintas, as sextas, sétimas oportunidades. Isto é, nós temos que intervir sempre e hoje já
isto é um trabalho que nunca tem fim, não é?
Que não tem fim e que temos que precisamente ir capacitando, integrando e poder convocar todos os parceiros para este objetivo comum é de facto fantástico, e podermos perceber que estamos a apoiar um conjunto de pessoas que, por uma situação ou outra, estão privadas de bens essenciais, dá-nos ainda mais força para continuar a trabalhar no dia-a-dia.
Maria Inês Rodrigues, como é que se pode ajudar algumas destas pessoas em situação de sem abrigo? E é o caso aqui ainda do Rui Plica, que tivemos a oportunidade de, não só de ouvir, mas até de visitar o espaço onde ele dorme, de saírem destas situações.
É rua. Esta, como outras, mas esta, eu acho, esta problemática das pessoas em situação de sem abrigo é talvez a expressão limite da questão da exclusão. Portanto, é normalmente o resultado de um percurso. E neste percurso, e isso eu achava que era importante até para quem nos ouve, neste percurso que as pessoas vivem individualmente, as determinações nunca são só individuais, ou seja, há aqui determinantes sociais do contexto de vida das pessoas, da sua história de vida, da rede de apoio que tiveram, dos seus próprios capitais, daquilo que construíram enquanto pessoa, pela forma como cresceram, como tiveram acesso à escola, a uma família, enfim. Porque nós às vezes temos um bocadinho atentados a dizer a pessoa está aqui porque fez escolhas erradas. Sim, fez escolhas erradas, mas a questão da escolha, daquilo que é a escolha da pessoa, só há verdadeiramente escolha quando as pessoas têm possibilidade de escolha, e muitas vezes essas pessoas não têm possibilidade de escolha. Por isso é que esta questão da exclusão é uma questão social, é uma questão que é determinada pelo percurso individual, mas o percurso individual tem uma história, e tem uma história social enraizada no contexto em que a pessoa nasceu, cresceu, se desenvolveu. E também na forma como as próprias instituições e as políticas foram capazes de não deixar, enfim, de criar as redes de apoio necessárias ao longo da vida. Como este processo é um processo, não é? Eu penso que a intervenção, e para responder à sua questão, também tem que ser um processo. E isso é que eu acho interessante neste projeto, é o começar pela relação, pela proximidade, pela confiança, e depois ir construindo um percurso com as pessoas, que nunca é um percurso linear.
Isso.
Nunca é um percurso linear, é sempre um percurso com idas e vindas e com necessidade de muitas outras possibilidades.
Mas é de capacitação mútua, não é? Isto é, durante esse processo vão-se, claro, também capacitar.
E que é muito importante que nós, enquanto serviços públicos, mas também instituições, comunidades, sejamos capazes de ir dando suporte a esse percurso. Isso. E ir criando também as respostas necessárias para que seja possível fazer esse percurso, e que depois cada pessoa possa desenvolver, com o nível de autonomia que pode ter, aquilo que é o seu projeto de vida, que será seguramente diferente de uns para os outros, entre todos nós.
Filipa Duarte, cada caso é um caso, não é?
Eu queria pegar aqui em, quer através deste debate que foi surgindo daqui do depoimento, do caso concreto, e também daquilo que foi dito, porque é com bastante agrado que começamos a olhar para estas políticas de intervenção com esta abordagem colaborativa, porque isto tem princípios que são muito importantes, e daí a nossa intervenção assentar também nesses modelos, porque uma abordagem colaborativa é mais humanista, parte de um princípio em que ambos são especialistas, e ambos é o técnico e a pessoa, porque quem percebe mais sobre a sua vida é a própria pessoa que nós temos à nossa frente, que nos está a contar a sua história. Daí que a nossa forma de atuação enquanto equipa técnica, como a doutora Maria Inês disse, que esta primeira abordagem da relação e da proximidade é exatamente ir ouvir a sua história de vida, informar, motivar aquela pessoa para a mudança, construir com ela, adaptando os objetivos às capacidades da pessoa e ajudando-a a criar objetivos que sejam apropriados e realistas para o seu bem-estar, consoante aquilo que for o seu processo, o seu entendimento sobre o seu projeto de vida. É claro que depois tem que haver estas respostas disponíveis para as equipas poderem conseguir ajudar a pessoa a ir concretizando quer as suas metas, quer as pequenas etapas para conseguir aquelas metas. E é aí que é muito importante que cada vez mais, quando se trabalha com esta população em específico, com esta vulnerabilidade, este modelo colaborativo esteja muito presente na forma de intervir com estas pessoas, porque não há um padrão fixo, há um guião que permite esta flexibilidade, e este é um guião improvisado, porque vai alterando, porque aqui também, como foi dito, estes percursos são feitos de avanços e recuos.
Sendo há pessoas que já saíram do sistema, que vão voltar ao sistema, há sempre aqui.
Mas há aqui uma perspectiva que, do meu ponto de vista, é muito importante nos profissionais que estão nestas equipas, é que neste processo de escuta destas pessoas, é verdadeiramente escutar para conseguir nas fragilidades, nas histórias fragmentadas que eles foram tendo ao longo da sua vida, perceber qual é que é a fenda em que nos permite ajudá-los a este fio que nos liga à vida. Independentemente, como foi dito aqui, se têm 7 casos de insucesso, 20,
claro,
é sempre este processo de avanços e recuos, cada recuo é uma nova oportunidade, porque já foi feito algo até haver aquele recuo ou uma recaída, quando se fala em questões de comportamentos aditivos, e não ser vista nesse lado tão negativo de já tentei. O próprio às vezes tem essa visão, cabe ao técnico facilitar-lhe, olhando para ela desta forma mais humanista, e trabalhar as várias questões da sua dimensão enquanto a pessoa, na sua condição humana, trazendo-lhe este lugar que é merecedor, e que o seu projeto de vida alternativo não tem que ser igual àquilo que para nós é a norma, não é? É o projeto dele, e nós vamos facilitar aquele projeto com ele, através de, também ainda nestes modelos colaborativos, através de também daqui de podermos articular também com as outras instituições, de forma a que estes processos sejam também mais ágeis, porque muitas intervenções, às vezes de forma repetida, também acrescentam muito stress aos episódios de vida das pessoas, aos percursos de vida delas.
Vamos ouvir agora Marco Paulo Gonçalves, assim é que é. Vamos ouvir o que é que ele tem para nos dizer.
Que idade é que o Marco tem?
45 anos.
Recebeu uma grande ajuda, pelo que percebi, aqui com este projeto e também com a Caritas. É dos mais antigos aqui que vem a este espaço onde estamos, na Rua de Moçambique. Que ajuda é que foi esta que lhe foi dada?
Ajudaram-me em tudo, em recuperar a cabeça, falar, paciência, que é a coisa que me falta, é a paciência. Saber estar no meio da sociedade, ao pé das pessoas. Só tenho boas recordações daqui, ajudavam, tomava banhito aqui, tratava da minha higiene, não é como faltou nada assim. Foi por isso é que hoje vim cá visitá-las. Vi da parte das doutoras que me trataram bem e só tenho que agradecer por isso.
Maria Inês Rodrigues, vale a pena ouvir depoimentos como este?
Eu acho isto muito interessante, não é? Porque nós habitualmente temos um bocadinho mais de tendência para, ou estamos à espera de ouvir, fui bem tratado, tive acesso à alimentação, à higiene, ao banho, a aquelas necessidades básicas. Este homem centra-se noutro tipo de questões, o que dá bem a ideia também das várias dimensões de intervenção desta intervenção, sim, em geral, e deste em concreto, que é a questão também das atitudes, do comportamento, da capacidade de se relacionar com os outros. Foram essas aquisições que este homem fez. Ele não fala na alimentação nem nada. Ele o que diz é que recuperou a cabeça, aprendeu a falar, ganhou em termos de capacidade de se relacionar com os outros e com o mundo, não é? E isso é fantástico.
Filipa Duarte aqui, um verdadeiro caso de inclusão.
Como a doutora Emília falou, eu acompanhei o caso de muito próximo e por isso sinto que é esta dimensão que nem sempre tem a mesma visibilidade, que muitas vezes porque há poucos técnicos e há muitas situações em que é preciso dar resposta, e acabamos por estar muito formatados e à espera realmente de ouvir, conseguir uma casa, alimentação, e perceber que estas dimensões que também são importantes e que são trabalhadas com estas pessoas, que é como é que eles se colocam, como é que eles pensam o mundo, como é que eles intervêm no mundo e que têm esta voz, e depois ver que a pessoa consegue expressar. No caso em concreto, confesso que me dá bastante alegria e orgulho no projeto de vida, como esta pessoa neste momento se relaciona consigo e com o mundo. O que é que ele está a referir, e este ganho para ele? Sei que é mesmo muito grande, porque era muito difícil para ele poder se controlar. Era uma pessoa que me abandonava aos atendimentos. E, portanto, ter ganho essas competências e expressá-las, porque às vezes ganham e não têm a competência de as conseguir expressar, é de facto muito importante de ouvir, e é muito bom de perceber que este trabalho técnico, às vezes não logo com esta componente ou com esta dimensão que parece que não é tão imediata ou tão visível, mas que é extremamente importante naquilo que é a pessoa no seu todo.
Tiago, é a pessoa no seu todo que este projeto de alguma forma trabalha?
É a pessoa, mas também é a pessoa que está do outro lado, que faz a diferença. Como já foi dito e bem aqui hoje, nós podemos importar modelos, podemos tentar copiar fórmulas de sucesso, mas quem faz a diferença são de facto as pessoas que pensam e que estão lá no dia-a-dia a fazer a diferença. Isto é, esta óptica também de termos dois especialistas, não é? O especialista técnico que acompanha, que está ali presente, mas também o especialista, a pessoa que está disponível para, ou não, para adquirir aqui um conjunto de competências que, por vicissitudes várias, está privado. E no fim do dia são, de facto, as pessoas que fazem a diferença. E há uma razão muito simples para estarmos os quatro aqui no estúdio de rádio. É porque alguém pensou que esta era uma forma de nós podermos sensibilizar e chegar a mais pessoas, e com isso transformar a vida de mais pessoas ainda. Nós estarmos aqui a falar até de um caso de sucesso, isto é, de onde é que no nível de integração existem e casos que são completamente diferentes, mas nós podermos falar disso aqui é verdadeiramente enriquecedor e tem o poder de dar o combustível necessário a podermos continuar a trabalhar para tirarmos cada vez mais pessoas da situação de exclusão e podermos ter, que eu acho que é para isso que todos estamos a procurar contribuir, um concelho, uma região e um país cada vez mais coeso do ponto de vista social.
Neste primeiro laboratório de rádio, começámos apenas a avaliar, a analisar e a refletir sobre as várias problemáticas que as pessoas em situação de sem-abrigo têm. Em junho, convidamos desde já a acompanhar mais uma reflexão, mais precisamente no dia 19. Até lá.
Abrigo, laboratório de rádio do projeto Estou Tão Perto Que Não Me Vês, da Cáritas Diocesana de Beja, executado no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo 2020, com o apoio do Fundo Social Europeu.